Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado autoriza uso de parte de imóvel rural e benfeitorias como garantia de empréstimo.
Segue para a Câmara a proposta que permite destruição de documentos físicos após digitalização e autenticação.
Fátima Bezerra anuncia a visita de integrantes de comissão às obras de transposição do São Francisco na próxima semana.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou a permissão para que o agricultor possa fracionar a terra para dar como garantia ao tomar um empréstimo.
A parcela será submetida ao regime de afetação, um instrumento jurídico que autoriza a separação de parte do patrimônio para uma finalidade específica. Repórter Maurício De Sante.
A vantagem é que o produtor rural não vai comprometer toda a terra, apenas a parte que tenha valor equivalente ao da negociação com os bancos. A proposta também cria a Cédula Imobiliária Rural, CIR, um título de crédito que pode ser negociado na Bolsa de Valores. A separação da terra em frações também poderá ser usada para a emissão da CIR. O relator da proposta, senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, disse que a intenção do projeto é facilitar o acesso ao crédito.
O patrimônio de afetação gerará maior segurança nas relações imobiliárias, já que o credor terá como garantia do seu investimento o bem constante do patrimônio separado. Espera-se que, com a medida proposta, os recursos destinados para a atividade rural sejam menos escassos e menos rígida a concessão de crédito para o setor.
Também o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, afirmou que, com a aprovação do projeto, muitos trabalhadores rurais serão beneficiados, já que não haverá comprometimento de toda a propriedade.
E para levantar um empréstimo, você não precisa dar como hipoteca a sua propriedade inteira. Você, em cima da propriedade, você reserva uma área, separa uma área e, em cima dessa área, você emite uma cédula chamada CIR. Essa cédula emitida, ela tem valor de suporte ao empréstimo que seja levantado, sem que a propriedade como um todo seja dada como garantia de um empréstimo.
Ronaldo Caiado acatou algumas emendas sugeridas pelos líderes partidários, entre elas a obrigação de registrar a CIR em até 90 dias, sob pena de tornar a emissão do título sem efeito. Por conta das mudanças, a matéria será novamente analisada pelos deputados.
E os senadores aprovaram também em plenário o projeto que autoriza a destruição de documentos físicos, públicos e privados, após serem digitalizados e autenticados.
A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, prevê a regulamentação desse procedimento pelo governo federal e dá aos documentos digitalizados, conforme as regras, a mesma força comprobatória que os originais.
O relator do projeto, o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, lembrou que a manutenção dos arquivos em papel custa caro e exige investimentos permanentes.
Prevê a eliminação, após a digitalização, dos documentos físicos classificados como temporários. Já os registros considerados permanentes e históricos continuarão a ser preservados, garantidas a guarda e a preservação. Uma estimativa somente para a União aponta uma economia anual de 1,5 bilhão de reais.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje uma proposta de emenda à Constituição que estende a todos os estrangeiros, inclusive aos que estiverem de passagem pelo país, os direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição.
Desta forma, mesmo temporariamente no país, esses estrangeiros passam a ter garantidos o direito à vida, liberdade, igualdade e segurança, por exemplo.
Mas a proposta aprovada hoje pela CCJ vai além disso, como explica o repórter Roberto Fragoso.
Aos estrangeiros residentes no país, a PEC estende ainda a possibilidade de participar das eleições locais, como explica o relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais.
A extensão a outros estrangeiros, que não os portugueses, aos direitos civis e de cidadania, desde que haja reciprocidade, em razão do complexo fluxo migratório que temos hoje e até a nova lei, o novo Estatuto de Imigração que aprovamos recentemente. E o núcleo duro da proposta é exatamente a pretensão de se permitir que o estrangeiro estrangeiro possa, desde que tenha residência permanente no Brasil, votar e ser votado às eleições municipais, tão somente na esfera local, porque ele morando aqui, tendo a sua atividade econômica aqui, certamente ele se insere.
A mudança não é, no entanto, automática. Ela depende da aprovação de tratados prevendo que brasileiros que moram em outros países também possam votar e concorrer a cargos em suas eleições.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que, em condições normais, qualquer autoridade já teria renunciado ao cargo se estivesse na mesma situação do presidente da República, Michel Temer.
Apontado pela imprensa como responsável pela prática de obstrução da justiça e abuso de autoridade, Temer, segundo os meios de comunicação, supostamente usou os serviços de inteligência do governo para espionar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin.
Segundo Randolfo Rodrigues, Temer não negou as ações quando teve oportunidade para isso e lembrou que, possivelmente, a Procuradoria-Geral da República vai denunciar Temer por atuar como chefe de organização criminosa.
Tudo indica e tudo caminha para que a denúncia peça autorização para que o presidente da República seja processado pelos crimes de corrupção passiva, obstrução à justiça e chefe de uma organização criminosa.
A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, destacou a audiência pública na Comissão de Educação, que tratou da erradicação do trabalho infantil.
Segundo ela, o Brasil tem se esforçado para reduzir os índices de crianças e adolescentes que trabalham precocemente, mas a desigualdade ainda existente dificulta o combate a esse problema.
Isso reforça a necessidade de a classe política e gestores públicos promoverem aperfeiçoamentos contínuos nas políticas sociais. A condução da política econômica não pode ficar dissociada dos programas sociais, de modo que possa ser garantida a proteção aos que mais precisam em momentos como o atual.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, anunciou que na próxima semana, integrantes da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo visitarão as obras de transposição do Rio São Francisco no Ceará, em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte.
Fátima Bezerra ressaltou a importância da participação de autoridades e integrantes da sociedade civil em uma mobilização para fazer com que o governo retome as obras de conclusão do Eixo Norte, paralisadas por problemas na licitação.
O meu estado, Rio Grande do Norte, seguramente é um dos mais prejudicados, porque se essa obra não for concluída, o Rio Grande do Norte simplesmente ficará excluído do mapa do São Francisco. Assim como o Ceará também. Digo isso porque parte das águas já adentrou na Paraíba, lá por Monteiro, lá também em Pernambuco. Mas o Rio Grande do Norte, nós não temos nenhum sinal ainda das águas do São Francisco.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, criticou a companhia aérea Latam por transformar numa viagem de 10 horas um voo que atualmente é feito em 50 minutos entre Boa Vista e Manaus.
Segundo ela, a partir de setembro, quem quiser ir de Boa Vista para Manaus terá de fazer uma escala em Brasília.
Ângela Portela classificou a situação de absurda e esdrúxula e disse que as empresas não estão considerando a forte relação comercial existente entre os estados do Amazonas e de Roraima, sem falar no desrespeito aos interesses dos passageiros.
É revoltante saber que esse tipo de medida é tomada para gerar mais volume de tráfego, o que é mais atraente para as empresas aéreas, pouco importando os direitos dos passageiros, da clientela.
Já para a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, a decisão da Latam mostra que o lucro está acima das necessidades dos moradores. E isso, na opinião dela, reforça a importância da presença do Estado em determinados setores.
Vanessa Graziottin criticou ainda a possibilidade de privatização do aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. O objetivo, segundo ela, é entregar para a iniciativa privada o segundo aeroporto mais lucrativo do país em movimentação de cargas.
Vanessa afirmou que, se for para privatizar, o correto seria entregar aeroportos lucrativos juntamente com outros da mesma região que não oferecem tanto lucro, como os de Parintins, Itacoatiara, Tabatinga e Pauini.
Levem tudo e garantam aeroportos funcionando, aí não tem problema. Agora, ficar com o filé mignon e deixar na mão do Estado brasileiro a manutenção daquilo que só dá prejuízo enquanto eles levam o que só dá lucro, não é correto isso?
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.